Muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso primeiro boletim ao vivo, falando de mercado, de olho nos acontecimentos do mercado do boi. A semana começando, o ano começando, o ano comercial começando aí também. Vamos saber como estão as movimentações, os primeiros negócios, enfim, o que, que dá para já ter como definição desse primeiro dia de 2017. Quem conversa com a gente é o Alex Santos Lopes, lá da Scott Consultoria. Alex, bem-vindo, obrigado pela participação, um ótimo ano novo para você, Alex. E gostaria de começar te perguntando aí desse primeiro dia do ano, primeiro dia da semana, enfim, quais são as expectativas para o mercado do boi, Alex?
Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Primeiramente, também desejar um ótimo começo de ano para todo mundo, para você e para todos que nos ouvem, né? Bom, o mercado começa ainda com uma cara de muita indefinição, né? Não se sabe ao certo, nos próximos dias, qual vai ser o cenário para oferta, qual vai ser a situação de demanda. Os varejistas ainda não começaram a recompor os seus estoques, né? Não começaram ainda a comprar a carne dos frigoríficos e não se sabe como vai ser essa reposição nos próximos dias. Claro que o cenário vai se definir à medida que a gente vai avançando os dias, mas por enquanto não se tem nenhuma posição definida de como isso vai acontecer, em que medida isso vai acontecer. Do lado da oferta também ainda a indefinição é grande, existe muito pecuarista ainda fora dos negócios, o frigorífico no meio disso, por não saber como vai se comportar a venda e como vai se comportar a oferta, muitas vezes prefere ou manter o preço da última semana de 2016. Muitos frigoríficos, quando a gente fala hoje no começo, na manhã, o pessoal ainda está fazendo reunião para definir preço, né? Então não há nada muito certo. Esses preços desses frigoríficos que pagam é a mesma coisa que pagavam na última semana de 2016, a grande chance de mudar nos próximos dias. Difícil fica a gente cravar se vai ter uma mudança para cima ou para baixo. É claro que o mercado de janeiro, né, se a gente fizer uma média para janeiro, o prognóstico, a possibilidade de baixa é maior do que alta. Mas por isso que eu disse, por essa questão dos pecuaristas estarem ainda, muitos deles fora dos negócios, pode ser que a gente tenha ainda um mercado um pouco mais firme nessa primeira semana do mês.
Mas tem uma necessidade de frigorífico estar repondo estoque nesse primeiro momento aí do ano, Alex?
Alexander, o frigorífico ele tem que comprar um pouquinho mais, né? Principalmente os grandes, principalmente os menores, né? Que diferente dos grandes não tinham aí já boiadas compradas com um pouquinho mais de prazo, porque na última semana praticamente não houve negócio. Essa semana é uma semana naturalmente em que você vai ter uma queda no volume de negócio, então as escalas tendem a encurtar, né, as escalas tendem a dar uma enxugada, então é natural que eles precisem aí fazer um pouquinho mais de escala para conseguir ou intensificar um pouquinho, acho que seria o termo mais adequado, né, intensificar um pouco as compras para trabalhar com um pouco menos de arroxo. Mas também é muito difícil a gente saber se vai ter alguma movimento nesse sentido, porque tudo é muito incerto, né? Uhum. Se tem ainda muita medo de ser um ano, de começar o ano com uma queda forte de consumo e você ter feito uma escala desnecessária. Então pode ser que alguém tenha assim aí uma ideia de repor o estoque ou de intensificar um pouquinho mais as compras, mas por enquanto isso é muito incerto.
E vai ser muito comedido esse início de ano, né? Muito pensado esse início de ano, né, Alex? Para justamente não ter essa situação que você relatou, né? Vai que investe e não vem o retorno depois, né?
Eu acho que esse é o termo que define bem, né? Um começo de ano muito pensado, o pessoal muito cauteloso, esperando o mercado dar respostas para ir começar a comprar, né? Como eu disse, embora se tenha uma noção de que o 2017, principalmente janeiro, né? Vai ser um período aí de uma queda natural de consumo, já que a população começa a pagar imposto, tem as dívidas do final do ano passado. Então, por mais que tenha essa certeza que vai ser um período de maior dificuldade para a venda de carne, um período em que pode haver uma oferta maior de boi, daqueles animais que deveriam ter ido para o confinamento ano passado, em função da inviabilidade dessa atividade, ficaram no pasto e começam a sair para o mercado agora. Vocês têm aí também o fator de aumento da oferta de vacas, né? A estação de monta em alguns lugares o pessoal já começa a descartar. Então, embora se tenha aí uma ideia macro bastante definida do que deve ser no mercado de janeiro, a hora que você cai na operação era um pouquinho mais complexo, né? Então o pessoal prefere, como você disse, pensar um pouquinho o mercado, e gradualmente sentindo qual que é a resposta que os fundamentos de oferta e demanda vão dando para isso, escalando, para ir fazendo venda conforme a necessidade.
Muito bem, vamos aos números então nesse primeiro dia comercial do ano, Alex. Como é que estão os preços? Qual que é a referência que vocês apuraram aí na Scott hoje?
Alexander, muito pouca mudança, né? Justamente por esse cenário incerto que eu relatei para vocês. Embora a gente veja ainda muita indústria optando por trabalhar com preços do final de 2016, isso é claro, está claro para a gente esse cenário. Embora tenha muita gente que não tenha ainda definição de preços, o que a gente pode dizer é que as referências de hoje elas ainda podem sofrer alguma mudança nos próximos dias, tá? Mas vamos lá, São Paulo hoje a referência segue R$149 à vista. Goiás, você tem aí o sul de Goiás um pouquinho mais precificado do que Goiânia, lá é 141 à vista contra 138 na capital, 138 à vista em Goiânia. No Mato Grosso do Sul, você tem três praças com três preços diferentes, Dourado R$136 à vista, Campo Grande R$139 à vista e Três Lagoas R$135 à vista. Mas é importante a gente frisar, tá, que essa estabilidade do mercado, esses preços de referência hoje, a chance deles alterarem nos próximos dias é realmente muito grande.
Muito bem. E preço da carne, Alex?
Alexandre, a gente mantém um boi casado, tá, de animal castrado, com R$10 o quilo, e boi casado de animal inteiro, R$9,82 o quilo. Praticamente também, ou exatamente o mesmo preço da última semana de 2016. Como você pode ver, esses preços deixam claro para a gente que essa conjuntura toda que a gente descreveu, ela fica claramente ilustrada nos preços. Nada se mexe, ninguém muda preço, o pessoal vai ter que esperar o mercado se movimentar para aí sim se posicionar melhor.
Muito bem. Em termos de margem dos frigoríficos, positiva ainda, né? Com esse preço da carne, com o preço do boi, não muda muito, né?
Não, margem positiva, terminaram o ano aí, inclusive na última semana do ano a margem dele chegou ao maior patamar de 2016, né? Então fica claro que a estratégia deles deu resultado, né? E que começou lá em agosto e a partir daí que eles tiveram um grande melhora na margem, vieram trabalhando e conseguiram manter esses resultados, né? Então, apesar do ano ruim, apesar da dificuldade de venda de carne, apesar da população descapitalizada, a crise econômica ter devastado grande parte aí da economia do país, os frigoríficos terminaram o ano com uma situação de margem muito melhor do que a gente poderia esperar se tivesse olhado lá para agosto e projetado para o final do ano, né? E entraram 2016 com essas margens ainda em patamares historicamente altos, acima da média histórica. Então a gente pode dizer que a indústria conseguiu aí passar muito melhor do que outros setores pela crise econômica de 2016.
Recuperou aquela perda que a indústria teve no primeiro semestre, Alex, de 2016?
Alexandre, é difícil a gente dizer em recuperação, né, em termos de resultado econômico da indústria, que a gente não conhece as contas, não conhece os custos, né? A gente trabalha somente com o boi gordo aqui, você vai ter outros custos que vão compor essa operação. Mas o que a gente pode notar, isso os números deixam claro para a gente, foi uma reversão, né, dessa margem. Saiu de 10%, por exemplo, a indústria que faz ossos, saiu de 10%, né, entre julho e agosto para 26% no final do ano, enquanto a média desse indicador é 21%. Então, não tenha dúvida que passaram muito bem pelo segundo semestre do ano as indústrias frigoríficas. O que a gente não pode dizer do produtor, né? O pecuarista viu o segundo semestre do ano com preços caindo, preços menores do que a gente teve no primeiro semestre. Varejistas também tendo margens achatadas. Então, desses três atores, a gente pode dizer que quem saiu melhor no segundo semestre do ano para driblar a situação de crise, para driblar toda a dificuldade que tinha no mercado em 2016, foi exatamente a indústria frigorífica.
Agora, você falou aí de custo dos frigoríficos que não se conhece. Mas e custo da pecuária, Alex? Quais são as perspectivas para esse ano? Está melhor que no ano passado, pelo menos no começo do ano passado?
Bom, Alexandre, a gente já imagina que vai ser um ano de estreitamento de margem. Já foi, sim, em 2016, né? 2015 começou a estreitar um pouquinho, 2016, considerando só o ano fechado, os custos subiram acima do preço da arroba, né? Claro que você tem que olhar a pecuária dentro de ciclo, O animal entra na fazenda, ele vai demorar 2 ou 3 anos para ser abatido, então você vai ter que trabalhar dentro de todos esses anos em relação custo-preço. Mas somente em 2016 os custos subiram mais do que subiram o preço da arroba, então foi um ano de achatamento. Isso não significa que o produtor teve prejuízo, tá? Necessariamente não significa isso. Significa que ele teve que ser mais eficiente, significa que ele teve que produzir mais na mesma área, teve que ganhar em escala para conseguir compensar esse aumento de custo. Pensando em 2017, certamente vai ser um ano muito parecido com 2016, né? Ao contrário dos preços da arroba, os custos eles tendem a subir ano a ano, né? Não tem jeito, eles acompanham no mínimo e acompanham a inflação. E a gente não pode se surpreender esse ano se a arroba do boi gordo não subir junto com a inflação. Particularmente, acredito que ele deve acompanhar a variação aí do IPCA, a variação do GPDI, mas a gente não deve se surpreender se acontecer um cenário de perda de receita real para o pecuarista. Então, baseado nisso, é um ano para se tomar bastante atenção com custos, tomar bastante atenção com venda, parar de ficar achando que manter o animal na fazenda por 1 mês, 2 meses a mais vai valer a pena, sem saber o custo disso, sem saber quanto isso está onerando sua produção, e sem saber se o mercado daqui 2 meses garante um pagamento maior pela arroba do boi. Então a gente está entrando num ano em que o profissionalismo na atividade ele vai ser mais importante do que era aí há 2 ou 3 anos atrás, né, quando o preço da arroba subia 60, 50% ao ano e acabava compensando qualquer erro de operação. Então, um ano para se trabalhar cada vez mais ajustado, cada vez mais produtivo, né, e aplicando tecnologia de forma racional.
Muito bem. Alex, você disse no começo da entrevista que, em função de ser, inclusive, o primeiro dia comercial mesmo do ano aí, né, que existe muita indefinição. Quando você acha que a gente vai ter uma cara para esse mercado? Ainda essa semana, só na segunda quinzena? Enfim, dá para ter um prazo aí para ter uma definição de como o mercado deve se comportar?
Alexandre, eu acho que assim, uma definição clara, típica para o mês de janeiro, a gente deve ter no final da primeira quinzena, né? Digo isso porque o final dessa semana, embora você comece a ter, pelo menos a demanda, uma definição um pouco maior, né? O pessoal já vai entender como vai se sair essa demanda, porque agora o pagamento de salário, então seria o período que teoricamente você teria uma resposta um pouco mais animadora da demanda, então isso vai ficar muito claro para a gente como vai ser a demanda para o resto do mês. Mas pensando em oferta, eu acho que a gente deve alongar um pouquinho essa firmeza do cenário mais para próximo do final da primeira quinzena ou começo da segunda. E tem todos os fatores que a gente elencou meio de forma dispersa, né? Primeiro é o produtor voltando para os negócios, esses animais que deveriam ter ido no confinamento, eles vão chegar esse ano para ser abatidos, mas será que eles chegam maior volume agora em janeiro ou fica um pouquinho mais para frente? O abate de vacas, né? Aquelas vacas que são descartadas. Muita gente ainda está trabalhando nessa ação de monta agora em janeiro, mas é claro que algumas dessas fêmeas já devem como descarte chegar para os frigoríficos agora. Então é muito difícil a gente ter uma noção exata do tempo em que a gente vai ter uma resposta mais clara da demanda, da oferta, desculpa. Então, por isso que eu prefiro projetar que a gente deve ter talvez algo mais real, que realmente vai ser o janeiro em termos de oferta, mais próximo aí do começo da segunda quinzena. A demanda, eu acho que até o final da semana a gente já tem aí uma noção cara, mais clara.
Muito bem. Vamos acompanhar. Alex, por enquanto, obrigado pela sua participação e volte sempre, meu cara.
Um grande abraço, Alexandre, e até a próxima. Um abraço a todos.
Até a próxima. Alex Santos Lopes, da Scott Consultoria, passando as informações do mercado do boi nesse primeiro dia do ano. Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na BMF. Mercado ainda bastante parado, apenas movimento no primeiro vencimento, R$ 149,82, com alta de 0,05%. Esses são os números do boi gordo lá na BMF. Vamos ver aqui como encerraram as negociações para o indicador Esalq BMF, que no último dia 29... fechou a R$ 149,46, com uma ligeira alta de 0,01%. R$ 149,46 é a última referência do indicador que a gente tem aqui para você. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.